Danizinha com a gente nesta quarta-feira. Hoje a gente está fazendo um comentário gravado aqui. Dani está gravado conosco. Estou adiantando logo, né, Dani? Bom dia. Porque sempre surgem dúvidas dos nossos ouvintes, mas semana que vem ela está de volta com a gente. Hoje a gente vai bater um papo aqui, que nós gravamos na semana passada, a respeito de quarta-feira. Acabou a folia, quinta-feira, né, Dani? Vamos lá, quinta-feira. Acabou a folia, retornar ao foco, ou se não está no foco, é entrar no foco. Vamos dar as principais dicas, assim, para os nossos ouvintes, Dani?
Bom dia aos ouvintes, vamos retornar aí, é quarta de cinzas, né?
Isso.
Então, vamos voltar ao foco. Primeira dica que eu dou para os meus pacientes, tá? Organização. Então, organiza, faz seu cardápiozinho da semana. Eu falo que independente do seu objetivo, seja para emagrecimento, para ganho de massa muscular, para melhora da saúde, a organização é sempre a chave. Ser pego de surpresa é furada para quem quer mudar os hábitos. Então, organiza essa semana, já chega na feira, no supermercado, com tudo já organizadinho do que você vai fazer para a semana. Segundo item é hidratação. Nesse feriado, com certeza, beber um pouquinho a mais ou comer um pouquinho além da conta. E essa hidratação, justamente para poder otimizar, né, a função renal, a função hepática, a função do intestino, é bem importante. Então, bastante suco natural, bastante fruta, bastante água de coco, bastante água mesmo. Realmente aumentar a hidratação, chá, é bem importante para a gente voltar aí ao foco. Importante também, Lê, nunca comprar nada assim, eu vou comprar um chocolate para de vez em quando... eu comer, né, vou comprar, deixar na dispensa, nunca deixe nada na dispensa, mesmo achando que você só vai comer final de semana, porque com certeza você vai sair do foco.
Uhum.
Então, quer comer um negocinho diferente, sai, come e retorna, tá? Essa é uma dica bem interessante. Organização, volte para a sua atividade física. Então, a atividade física é fundamental nesse período, ela tira ansiedade, melhora a qualidade do sono, vai te ajudar a fazer esse controle também, com relação à alimentação, porque a gente sempre pensa, né? Poxa, eu gastei tanta energia no exercício, não vou passar da conta, né? Então, sempre separa um horário na sua agenda, na sua rotina, para estar fazendo exercício físico, nem que seja uma caminhada, uma pedalada, ou uma academia, tá? Mas exercício físico também é fundamental.
A gente pode dizer assim, Dani, que a gente tá aqui, vamos supor, né? Assim, duas semanas, porque muita gente aproveitou o Carnaval de Vitória, do desfile, depois aproveitou o Carnaval mesmo, né? Ou viajou, ou ficou por aqui, ou seja, emendou duas semanas aí na folia, na farra, e deixou aquele programa alimentar que ele adotava, vamos supor assim, de lado. Essa retomada, Dani, às vezes as pessoas querem me dizer, não, eu vou retornar e vou dar logo uma acelerada aqui, ou seja, aí fica sem comer, fica fazendo jejuns, cortando alimentação para acelerar esse retorno, né, ver o resultado mais rápido, isso também pode ser um perigo, não?
Sim, essa restrição, quando a gente restringe muito a alimentação, igual um jejum intermitente, depois de ter saído muito do foco, né, você aumenta cortes cetônicos no seu corpo. E esses cortes cetônicos, eles são prejudiciais à saúde. Então, é bem importante a gente ficar atento para sair muito da dieta, volta devagar, volta aos pouquinhos. Então, tira o açúcar do café, tenta inserir mais integrais, arroz integral, pão integral, volta à rotina dos exercícios, insere mais frutas, mais vegetais. Começa devagar, mas começa. Essas restrições muito grandes, a gente restringe muito depois quando come e quer comer o mundo inteiro. Então, tudo que é mais devagar, a gente tende a ter um resultado mais prolongado. Então, fazer essas restrições, você pode correr o risco de intoxicar ainda mais o seu corpo por conta dessa liberação de corpos cetônicos.
E é importante a gente destacar também, porque aí a gente está tratando das pessoas que estavam ali no acompanhamento alimentar, estavam dentro de um foco, dentro de um programa alimentar, mas também tem muitas outras que não estão, Dani. Não estão, mas têm vontade de entrar, vamos supor, né? Passou o carnaval, a pessoa quer entrar para um plano alimentar. Até porque a gente tem nesse período, muitas pessoas fazem a quaresma, né? Então elas cortam ou a bebida alcoólica ou refrigerante e já aproveitam aí para engatar uma dieta. E aí quando a gente destaca aqui, a Dani sempre, aí a importância, né, de caminhar com o nutricionista, é porque o nutricionista hoje ele não vai te restringir de comer. Porque o medo da pessoa é, ela vai me proibir isso, vai me proibir aquilo, vai colocar eu para comer isso ou aquilo que eu não gosto. É importante a gente destacar, né, Dani, que você, no caso, você faz esse plano alimentar da pessoa com aquilo que ela vai se adaptar. Não para ser um transtorno da vida dela, né?
Isso, você tem que desmistificar isso, que nutricionista, ele vai tirar alguma coisa, vai ser privado de alguma coisa. Porque, na verdade, a reeducação alimentar tem que ser para a vida toda. Então, se você faz algo que é muito restrito, a pessoa não vai conseguir manter por muito tempo, né? Então, tem que ser algo que a pessoa consiga manter realmente. E se manter realmente é o quê? É você. Por isso que eu monto a dieta junto com o paciente. Eu monto a dieta junto com ele, que na verdade não é uma dieta, é um plano alimentar, né?
Uhum.
Então a gente pega o que o paciente ele já come e só adequa, faz substituições mais saudáveis. Entendeu? Ai, Nutri, eu nunca comi nada de verdura, nada de fruta, detesto. Começa com aquilo que eu falo assim, você vai mais com a cara, sabe?
Uhum.
Ah, Nutri, eu não gosto muito de alface tomate não, mas ele vai. Então eu falo, começa com alface tomate que já tá bom pra quem não come nada. Ah, Nutri, detesto fruta, mas eu como melancia e banana. Então começa com melancia e banana, que é o que você já come, já é melhor do que não tá comendo nada.
Uhum.
Então, começar devagar, mas começar. E não espera assim, ah, porque é quarta-feira de carnaval, né, quarta de cinzas, eu vou esperar segunda. Não, a gente já começa hoje, não precisa esperar segunda, não precisa esperar passar a Semana Santa para começar. Vamos começar a partir de agora, a partir de à tarde, a partir de agora que você está ouvindo o programa, já vamos mudar a alimentação do almoço. Então, começar devagar, mas realmente dar esse primeiro passo.
Sem dúvida. E lembrando, isso que a Dani destacou lá na primeira resposta dela, colocar dentro desse acompanhamento algum tipo de exercício físico, nem que seja iniciando com uma caminhada, pouquinho, começa com 20, 30 minutos por dia, depois vai aumentando gradativamente, né, Dani?
Isso aí, o exercício é fundamental, tanto para melhorar a qualidade de sono, quanto para a ansiedade, e também para poder ajudar nessa questão da desintoxicação, do emagrecimento, né, da questão muscular.
Isso. Então tá bom, Dani, olha, obrigada mais uma vez por esse bate-papo. Antes, porém, eu não posso deixar da gente fazer essa entrevista, porque é o seguinte, hoje as pessoas também estão, vamos lá, encerrando a folia. Algumas vão emendar até domingo, a gente sabe disso, né, Dani? Mas, assim, acabam exagerando na bebida alcoólica e dá aquela sobrecarregada no organismo e principalmente no fígado. Tem algum chá que você indica, Dani, para dar aquela aliviada, para a pessoa poder recuperar melhor?
Então, a salsa, ela é bem interessante, salsa mesmo que a gente usa na comida. O chá de cavalinha, tá? Ele ajuda muito nessa função diurética. A salsa também é fazer essa função detoxificante. O alecrim e o hortelã são bem interessantes para essa ação digestiva, eles ajudam na digestão, tá? Então, para quem tem refluxo, náuseas. A espinheira santa e a galactatonga é muito bom para quem tem gastrite, que usa, por exemplo, omeprazol, sente dor gástrica, tá com dor no estômago porque exagerou. Então, são alguns chás que a gente pode estar auxiliando. Então, o cavalinho é o cachorro para a função do metabolismo e diurese.
Uhum.
Alecrim e hortelã para digestão, para digestibilidade. Guaçatonga e espinheira santa para proteção de estômago, proteção da camada do estômago, até para poder diminuir essa dor gástrica que se sentem quando saem aí muito e comem exageradamente alguns alimentos que não estão na sua rotina normalmente, né, pessoal?
Dani, a cavalinha é boa para o que mesmo? Me perdi aqui.
Então, a cavalinha ela é muito diurética, tá? Então, ela diminui essa retenção hídrica e ajuda muito no metabolismo, aumentar o metabolismo. Junto com a alcachofra também, que é bem legal. E o chá verde, que eu não citei, mas também é interessante.
Uhum.
E eu sempre indico, quando for preparar chá, não misturar mais de 3 ervas, tá?
Uhum.
Então, por exemplo, você pode colocar a cavalinha, alcachofra e o chá verde, mas tentar, depois aí você faz outro. Aí você usa o alecrim com hortelã, aí depois você faz um outro com espinheira e guaçatonga. Mas tenta não misturar muita erva junto no mesmo chá.
Quando você falou da salsinha, você indica o chá ou consumi-la mesmo em salada ou
o
na
chá,
comida?
O chá da salsa.
O chá da salsinha, chá da então, né?
Isso aí.
Maravilha, Danizinha. Até semana que vem, viu?
Até semana que vem, gente. Obrigada.
Obrigada, Dani.